Sincronia histórica. Conexões inusitadas de eventos e conceitos que permitem entender a história por um prisma único.
Olá, sou Givaldo Corsini, sou historiador e gosto de olhar os fatos procurando aspectos singulares, olhando a história por um prisma diferente. Comumente, pensamos em ex-votos apenas em igrejas e lugares que possam ter algum tipo de culto, ou ainda que sejam lugares de milagres e de pagadores de promessas. Mas será que realmente os ex-votos ficam restritos às igrejas? Ou será que eles ainda são iguaizinhos aos ex-votos que apareciam lá no período colonial brasileiro? Vamos olhar esse jogo de relações que podemos fazer e pensar um pouco sobre como esses objetos tão comuns, mas tão escondidos no cotidiano da religião católica? E se você não tem bem claro o que são ex-votos e por que eu estou fazendo esse especial sobre os ex-votos de Trindade, dá uma olhadinha nos episódios anteriores, fica o convite e a dica. Vamos lá? É muito comum a gente pensar que ex-votos sejam apenas coisas que encontramos nas igrejas, capelas, ermidas e em outros lugares que, de alguma forma, as pessoas entendem estar relacionadas com um santo e que a própria igreja acaba trabalhando com essa imagem, como é o caso do Santuário de Aparecida, de Trindade ou mesmo Bom Jesus da Lapa, por exemplo. É mais ou menos natural a gente entender o deslocamento de função que os objetos do cotidiano acabam sofrendo para que as pessoas possam doá-los para esses espaços, como muletas, andadores, aparelhos ortopédicos e até mesmo automóveis, joias, roupas e um universo de coisas que poderia surpreender qualquer um. Afinal, se alguém olha uma moto parada em cima de uma calçada, não deve cogitar que ela seja um agradecimento por um milagre ocorrido naquele lugar, não é? Pois bem, se você for ao Santuário de Trindade, talvez poderá ver ainda uma moto CG Titã colocada dentro da Sala dos Milagres. E fica claro, mesmo que seja depois de ler a notinha explicativa que colocaram do lado da moto, que ela está ali por conta de um milagre. Mas quando pensamos em peças exvotivas como esculturas ou pinturas em telas que estão presentes em Trindade, é difícil associá-las a algo que não seja os ex-votos. Por exemplo, é muito complicado falar que elas são arte. E que seja bem explicado. Esse é aquele conceito antigo de que arte só é aquilo que está no museu, que é consagrado, que é belo, entre aspas. Esse conceito, na verdade, não é muito correto, porque ignora um monte de coisas. Mas ainda é muito comum no pensamento de muita gente. A gente pode até voltar com esse papo em outro momento, certo? Mas voltando ao assunto, essas esculturas, essas pinturas não são apenas obras de arte, como também mostram, de uma forma bem interessante, como se dá o processo de influência entre obras consagradas e a arte popular. Muitos pintores regionais se inspiram nos ex-votos para produzir suas próprias obras e acabam levando esse estilo para outras temáticas. As obras que têm um estilo chamado naïf têm muito da estética dos ex-votos, mas não só deles, e sim de todo um universo de obras que não teriam aquele estilo clássico ou acadêmico de se pintar e representar o cotidiano. Por outro lado, muitos autores de ex-votos, alguns anônimos, outros conhecidos na região dos santuários, acabam incluindo em suas obras elementos que podem dizer para nós que ele conheceu alguma obra famosa, clássica, como o Grito do Ipiranga, do Pedro Américo, ou alguma obra do Benedito Calixto, ou do Cândido Portinari, como o Plantador de Café. Essa percepção se dá nos detalhes, e ver os ex-votos de Trindade ajuda a gente a perceber as possíveis influências que eles têm. Mas essas imagens não são importantes só para os fiéis. Elas acabam criando toda uma dinâmica e o costume de visitar a Sala dos Milagres, muitas vezes que esses romeiros chegam em Trindade, depois de andarem dias desde as suas cidades de origem até o santuário. A Romaria dos Carreiros sai de muitas localidades em Goiás e até fora de Goiás e merece uma conversa só para ela. É um momento muito significante para diversas comunidades e é esperado pelas pessoas durante o ano inteiro. Voltando ao assunto dos ex-votos, esses romeiros se dirigem até a Sala dos Milagres para verem as diversas peças que estão ali expostas. São equipamentos domésticos antigos, réplicas de objetos do campo, algumas curiosidades, como um bezerro de duas cabeças empalhado, uma grande cruz que foi carregada por um romeiro durante anos na sua jornada entre Caruaru, em Pernambuco, e Trindade, as roupas do cantor Leandro, da dupla Leandro Leonardo, morto devido a um câncer muito agressivo, ou mesmo as roupas da menina Ada Cida, que tinha apenas 10 anos quando faleceu durante uma romaria de Trindade em 2002. E tem as pinturas. Cada romeiro que observa essas imagens acaba contando sua própria versão da história ali pintada. A igreja sabe muito bem o poder que essas imagens têm no imaginário das pessoas. Tal forma que no seu projeto de construção e embelezamento da atual catedral, mandou serem feitos vitrais com diversos temas. Tem narrativas do Velho e do Novo Testamento, representações dos sacramentos da igreja. Talvez os vitrais mais impactantes sejam aqueles que reproduzem alguns dos ex-votos mais conhecidos que estão na Sala dos Milagres. Um deles, talvez o mais conhecido, é o ex-voto da onça. Resumidamente, ele mostra o ataque de uma onça pintada a um homem que está caído e sem defesa perante a fera. E uma grande legenda narrando como se deu o livramento do caçador, que ao clamar pelo Divino Pai Eterno se viu livre da fera, a qual atacou um outro companheiro, possivelmente bem menos devoto, e que acabou parando na barriga da onça. Esse ex-voto, exposto na Sala dos Milagres, mostra um homem simples, descalço. E essa onça, ela estava sendo atacada porque ela comia as criações dele e dos outros proprietários da região, numa zona de mata pouco densa. Já o vitral colocado na igreja mostra uma cena bem mais impactante. A mata parece mesmo quase uma floresta amazônica. O caçador tem algo de sertanejo de história, com bota, cabelo bem definido, sem barba e uma espingarda muito bem desenhada. E o mais importante, aparece a figura de Deus Pai, à moda das imagens que remetem lá ao Velho Testamento, envolto em nuvens, com as mãos espalmadas em direção à cena, e das suas mãos sai um filete de luz que vai direto para a onça. Não tem indicação de nenhum segundo personagem que foi atacado pela onça, mas é uma narrativa visual com um impacto muito diferente daquela que está na Sala dos Milagres. Mas então chegamos à questão. Pensar sobre os ex-votos de Trindade pode oferecer o quê sobre o entendimento dessa comunidade que ali está? Alguns aspectos são importantes pontuar. São imagens que narram acontecimentos de um modo mais detalhado do que simplesmente dizer o milagre foi esse. O grande ponto de destaque mesmo é a ambiência dos ex-votos. 9 em cada 10 deles não tem representação de nenhum ente divino, mas o espaço onde elas estão expostas tem um altar consideravelmente destacado para o Divino Pai Eterno, que faz, em geral, os devotos passarem diante dos ex-votos antes de orar aos pés do santo, e muitas vezes deixarem eles próprios seus ex-votos. Na Europa, especialmente na França, onde tem um estudo mais detido sobre esse tipo de obra, essa ausência do ente divino começa a ser interpretada como um enfraquecimento do costume da entrega dos ex-votos, já que as pessoas vão perdendo o sentido de fazer esses desenhos, esculturas e de entregar. Muitas vezes ele vai sendo substituído por fotografias ou mesmo por ex-votos industrializados, como as peças de cera. Já no Brasil, existem estudiosos que olham para esse processo e, em especial na Bahia, falam que isso é uma coisa diferente, apontando que não representar o divino não é ignorá-lo ou coisa do gênero, mas reconhecer que o milagre ali representado é um milagre de longo termo. O que significa isso? Significa que o acontecimento apresentado pelo fiel no seu ex-voto é apenas um instante dentro dos diversos instantes de intervenção divina na vida do fiel. Então o agradecimento não seria sobre aquele evento somente, mas sobre vários eventos catalisados naquela imagem. Assumindo então que a ideia do milagre é um milagre de longa duração, podemos dizer que, no fundo, toda a ambiência da Sala dos Milagres de Trindade é um próprio ex-voto, pois todos eles procuram apresentar os milagres cotidianos que são possibilitados pela intervenção do Divino Pai Eterno, presente para além dos limites da própria imagem, configurando de um modo complexo o jeito de agradecer o Divino pela vida como um todo, em cada momento que o fiel passa. Bem, Estamos chegando ao último episódio dos três que foram feitos para esse especial. Espero que você tenha gostado do que foi apresentado e que isso tenha ajudado você a ficar curioso sobre essas peças de fé e de arte que encontramos por todo o mundo, mas que em Trindade tem um aspecto todo especial. Quero lembrar que esses episódios foram feitos com o fomento da Lei Aldir Blanc, que é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás. E convido você a me acompanhar, seja pelo nosso site, o www.sincroniahistorica.com.br, tudo junto sem acento, ou pelas plataformas de áudio, como o Deezer, o Spotify, o Podcast Addict e várias outras. Além disso, você pode acompanhar o nosso perfil no Instagram, @sincroniahistorica, tudo junto e sem acento. Se você quiser também, você pode escrever um e-mail para compartilhar suas ideias, críticas, elogios ou mesmo para sanar alguma dúvida que possa aparecer. É só escrever para sincroniahistorica@email.com. Não fique confuso, é email.com mesmo. Fico aguardando seu contato e até o próximo episódio.